Presidente, senhores senadores, que além do presidente são dois no plenário nesse momento, o senador Raup e o senador Pedro Taques. Eu quero conversar um pouco sobre a crise no Paraguai. O Paraguai viveu 50 anos de ditadura colorada. Antes disso, de 1904, se não me engano, a 1947, o Paraguai foi governado pelo Partido Liberal Radical. Mas, de repente, não mais que de repente, um bispo de São Pedro, ligado aos movimentos sociais, resolve enfrentar o monopólio político e as oligarquias e registra a sua candidatura. Era um momento especial e a população motivada elege o bispo Fernando Armindo Lugo Mendes presidente da República. Nesse momento, o bispo tinha como aliado o Partido Liberal Radical. Partido Liberal Autêntico, Liberal Radical Autêntico, que ofereceu o seu vice, Federico Franco. As oligarquias paraguaias jamais se conformaram com a vitória do bispo. Os partidos principais são o Colorado, da ditadura de 50 anos, inclusive com Stroessner, e a UNASSE, do general Oviedo. A dificuldade de governo do presidente Lugo foi monstruosa, porque o foco da eleição que elegeu o presidente Lugo Mendes se dirigiu para a eleição da presidência da República. Mas o Lugo não tinha estrutura partidárias concretas, formadas, eficientes, lhe apoiando. E as eleições no Paraguai são feitas através de listas partidárias. Listas partidárias organizadas pela burocracia dos partidos, profundamente vinculada às oligarquias. A dificuldade de governo de Fernando Lugo era tão grande que, por 3 anos, aqui em Brasília, o Paraguai não teve embaixador. Só há mais ou menos 30 dias se conseguiu nomear um embaixador paraguaio em Brasília. A direção de Itaipu era rejeitada pelo Congresso paraguaio. E as dificuldades ao governo progressista de Lugo eram enormes. As listas partidárias formadas pelas oligarquias burocráticas dos partidos eram eminentemente conservadoras. Tivemos então no Paraguai um presidente progressista e um Congresso conservador. Eu diria, senador Pimentel, que mutatis mutandis, qualquer coisa parecida com a contradição entre o Código Florestal defendido pela presidenta Dilma e as bancadas ruralistas no Congresso Nacional. Só que lá não havia sequer a mediação dos setores mais progressistas, mais modernos da economia, porque o Paraguai tem uma estrutura basicamente rural e os ruralistas dominavam o Congresso Nacional enquanto o Lugo queria fazer as mudanças. Isto foi praticamente inviabilizando o seu governo, tornando o seu governo de uma dificuldade incrível. Em 20 de dezembro do ano passado, em Montevidéu, na cúpula dos presidentes do Mercosul, a nossa presidente Dilma Rousseff, o presidente do Uruguai, a presidente da Argentina e Lugo Mendes do Paraguai assinaram uma modificação no Tratado de Ushuaia, aprimorando as regras democráticas do Mercosul. Lugo assinou. E foi este um dos motivos levantados pelos seus adversários para que fosse cassado. Estaria Lugo assinando cláusulas democráticas, viabilizando a intervenção estrangeira na soberania paraguaia? Foi um dos motivos levantados que justificaram a sua cassação. Quando o Congresso paraguaio se recusa a ratificar as cláusulas democráticas, significa que já estava prevendo a derrubada do presidente Lugo Mendes. O Paraguai tem uma estrutura política muito conservadora e muito antiga. As oligarquias, as listas partidárias no Senado e na Câmara Federal. E isso tudo faz com que o exercício da presidência da República, que fora interrompido por um movimento popular súbito numa determinada oportunidade, estivesse nas mãos do presidente Fernando Lugo Mendes. O que lhe daria a possibilidade muito clara de influir pesadamente na eleição do seu sucessor, ou talvez, como ao interpretar algumas pesquisas das quais tomei conhecimento, eleger o seu sucessor, uma vez que não existe a reeleição presidencial no Paraguai. O Partido Liberal estava há 72 anos fora do poder. E dentro da perspectiva de eleger Federico Franco, presidente da República, pela via do impeachment, de um juízo político que afastasse o presidente, se associou ao Partido Colorado e ao NACI. Inicialmente, o golpe previa outra direção, mas o plano B era a eleição de Federico Franco, o que era muito conveniente para o NACI e para o Partido Colorado, porque Federico Franco, no exercício da presidência da República, não poderia mais tentar uma reeleição, não poderia ser candidato. Ao mesmo tempo em que tiraria das mãos dos progressistas representados por Fernando Lugo a possibilidade da utilização da máquina ou da influência da máquina na eleição do sucessor do presidente da República. Então, assim se deu. A par disso, a influência, cantada hoje em prosa e verso pela imprensa internacional, de grupos que queriam produzir alumínio no Paraguai. E a matéria-prima do alumínio é a energia elétrica, e o Paraguai tem 50% da energia de Itaipu, que através do tratado, se não utilizar, pode vender ao Brasil. Esses grupos tentaram se instalar no Paraguai com energia fortemente subsidiada pelo Estado. Fernando Lugo se opôs, mas o seu ministro da Indústria e Comércio era favorável, tanto que depois do golpe foi mantido por Federico Franco. Além disso, nós temos o problema dos transgênicos, da Monsanto e a sua guerra pelo domínio e as tradings que trabalham com a exportação de grãos. O Paraguai hoje, se não me engano, é o quarto produtor de soja do mundo, principalmente nas áreas ocupadas pelos brasiguaios, que na verdade hoje são quase todos paraguaios, nascidos no Paraguai, falam espanhol e guarani, frequentam escolas paraguaias e, sem a menor sombra de dúvida, como descendentes de europeus e de outros povos do Brasil, têm orgulho da sua bandeira e do seu país. 600 famílias de brasileiros produzem entre 75% e 90% da soja produzida e exportada no Paraguai. Aí se instalou, então, a base logística do golpe. E em 30 horas, a Câmara faz algumas acusações absolutamente inconsistentes. Por exemplo, de que o presidente Lugo Mendes era responsável por uma tragédia perto das fronteiras com o Brasil, quando, por ordem judicial, um grupo de policiais tenta uma reintegração de posse numa propriedade, se não me engano, pública ou do senador Riquelme. Não sei ao certo, nesse momento, qual foi exatamente o caso e qual era a propriedade. Provocadores atiram na polícia, a polícia atira nos carpeiros. Carpeiros são os que ficam em barracas à espera de uma terra viabilizada por uma sonhada reforma agrária feita pela Presidente da República e pelo Estado. Esse foi o motivo. Na verdade, este motivo seria para a cassação do presidente se ele não tivesse determinado a polícia que cumprisse a ordem judicial. Seria a mesma coisa que pretender caçarmos o Lula pelo desastre da polícia no Paraná, no Pará. No acidente terrível, no confronto com os sem terra. Mas não é assim que se procede no Brasil. Absolutamente ridículas as propostas de juízo. Mas o Congresso muda os critérios, atropela a Constituição, que no seu artigo 17 garantia o devido processo legal, o direito de defesa, os prazos, a possibilidade do presidente da República responder a cada uma das acusações, o tempo suficiente para a resposta, para a contradição, para a oposição às alegações feitas. E derrubam o presidente Lugo, assumindo imediatamente o presidente Federico Franco, do Partido Liberal Radical Autêntico, que se associou à UNASSE e se associou ao Colorado. O presidente Lugo, pressionado por setores, até da própria igreja, que temerosa por um derramamento de sangue, lhe pedia que renunciasse. Ele não renunciou, mas aceitou sem resistência maior a sua deposição do governo. E se propõe a continuar na política, a ser senador, ou a esperar, como ele mesmo diz, que um milagre o reconduza ao poder no Paraguai. Eu quero dizer que fica muito claro, para mim, a existência de um golpe que atropelou a Constituição, que impediu o presidente de governar. Fica muito clara a contradição entre um presidente progressista que não podia trabalhar. E isto, evidentemente, era um motivo sério de desgaste diante da população. Lugo não podia nomear o embaixador do Paraguai no Brasil por 3 anos. Não podia nomear a direção paraguaia de Itaipu. Isso o desgastava. E ele, para evitar um confronto armado, pacificamente deixa o governo, pretendendo continuar democraticamente a luta. Qual é a posição, então, do Mercosul? Os nossos presidentes, como eu, e acredito que como a maioria absoluta dos congressistas brasileiros, dos senadores, dos deputados, são absolutamente a favor da autodeterminação dos povos, da soberania paraguaia. Mas a soberania não pode significar a ditadura congressual, não respeitando nem um dos princípios processuais e garantias do contraditório, que são universais. Se acreditássemos nisso, senador Pedro Taques, nós aceitaríamos que um congresso de qualquer país se reunisse e decretasse o restabelecimento da escravatura. Não é assim, não é aceitável o golpe de Estado. E o Paraguai, por iniciativa dos presidentes da República, provavelmente será suspenso das instâncias decisórias do Mercosul e da Unasul. Mas a posição da nossa presidente é a mesma posição dos parlamentares mais esclarecidos do Congresso Nacional. O povo paraguaio não pode ser punido por isso. Nós não podemos tratar de radicalizações comerciais que impeçam a vida dos empresários paraguaios, os empregos da sua população. Não se trata disso, mas se trata de dizer com toda clareza que os princípios democráticos consagrados no protocolo de Ushuaia II, que foi o protocolo de Montevidéu, são inegociáveis. A democracia é inegociável no Mercosul, a democracia é inegociável na Unasul, a democracia deve ser inegociável no planeta Terra.